Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Spotify, que lançou uma playlist inteligente chamada Summer Rewind. Ela foi feita para aproveitar o começo do verão no Hemisfério Norte, mas funciona aqui também. Caso você tenha uma conta lá no Spotify, você pode acessar o link que está aqui na descrição e aí o Spotify analisa seu histórico de músicas e monta uma playlist só com as faixas que você escutou bastante nos últimos anos, durante essa época do ano que a gente está agora. E enquanto isso, lá na Amazon, ontem a empresa anunciou que não vai mais disponibilizar espaço ilimitado lá no Amazon Drive, que é tipo o Dropbox deles. Esse espaço ilimitado estava disponível para um plano que custa $60 por ano e a partir de agora o pessoal que assina esse plano vai ter um limite de 1 TB de armazenamento. A Amazon avisou a galera que quem usa mais de 1 TB tem 6 meses para se encaixar nesse limite e depois desse prazo ela vai começar a deletar os arquivos mais recentes lá nas pastas do pessoal até chegar no limite novo. Ainda sobre a Amazon, ontem o vice-presidente de dispositivos da empresa falou sobre o HomePod, que é aquela caixa de som com a Siri embutida que a Apple anunciou no começo da semana. Ele disse que não vê o HomePod como uma ameaça direta ao Amazon Echo porque esses produtos têm estilos diferentes e apelos para públicos diferentes. Ele aproveitou para comentar, inclusive, que a Alexa e o resto das assistentes virtuais deveriam oferecer algum tipo de integração, que seria legal, por exemplo, pedir para a Alexa dar uma ordem para a Siri ou para o Google Now, ao invés de cada assistente ficar ali, fechadinha no próprio ecossistema. E já que eu citei a Siri, deixa eu comentar que ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria sobre assistente virtual da Apple, e o texto trouxe umas informações interessantes. Usando depoimentos de ex-funcionários da Apple, que obviamente não quiseram se identificar, o Journal disse que a preocupação da Apple com privacidade é o principal fator que tem atrasado o desenvolvimento da Siri, já que a Apple se nega a coletar algumas informações que o Google e a Amazon, por exemplo, coletam para melhorar o Google Assistant e a Alexa. Esses ex-funcionários também disseram que a equipe da Siri sofreu baixas importantes nos últimos anos, com engenheiros-chave sendo contratados pela concorrência justamente porque nos outros lugares dava para trabalhar melhor, sem tantas limitações. E agora o assunto é o Pokémon GO. Ontem a Niantic, que é a desenvolvedora do app, anunciou que vai fazer os primeiros eventos reais para celebrar o jogo. Esses eventos, chamados Pokémon Fest, vão acontecer em Chicago, em Yokohama, em alguns lugares da Europa entre julho e setembro, e eles vão celebrar o solstício de verão e o aniversário de primeiro ano do lançamento do Pokémon GO. Já para quem não mora perto de um lugar onde vai acontecer uma Pokémon Fest, a Niantic disse que vai fazer um evento virtual, que vai começar na semana que vem. Com isso, a galera vai ter mais chance de achar Pokémon de fogo e Pokémon de gelo, o pessoal vai ganhar mais experiência mais rápido, vão aparecer também alguns descontos lá na lojinha virtual do jogo e por aí vai. E já que o assunto é videogame, deixa eu comentar que a Universal começou a veicular lá no Japão um comercial para promover o parque de diversões da Nintendo que está sendo construído lá no país. O comercial mostra o ambiente todo em 3D, com as coisas do Mario. Mario também tá lá pulando de um lado pro outro e aí chega um pessoal, começa a interagir com esse mundo. Junto desse vídeo, a Universal aproveitou para adiantar uma das atrações do parque. Ela disse que vai existir um brinquedo do Mario Kart que vai deixar a galera disputar corridas num ambiente virtual, mas totalmente realista, e reafirmou que a previsão de inauguração do parque é para daqui coisa de 3 anos. Ainda sobre videogames, ontem dezenas de empresas e redes varejistas do Brasil foram acusadas de sonegação pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Simplificando um pouco aqui é o seguinte, a Secretaria identificou que essas lojas e redes estavam dando um jeito de não pagar o ICMS e, como resultado disso, essa galera conseguiu sonegar mais de R$250 milhões em impostos de vendas de jogos e consoles. A Secretaria disse que foram expedidas 12 ordens de fiscalização em diversas cidades aqui do estado de São Paulo e mais de 10 mandados de busca e apreensão em diversas empresas do grande varejo brasileiro, que inclui até a B2W, que é dona da Americanas, Shoptime e Submarino. E já que o assunto é treta com a lei, deixa eu falar sobre a Uber. Ontem eu comentei sobre aquele funcionário que foi demitido porque ele tinha roubado dados médicos de uma passageira lá da Índia, lembra? Então, eis que agora pintou a informação que diz que ele pode ser processado criminalmente por ter feito isso, o que também deve complicar ainda mais a vida da própria Uber, né? Que não tá nada fácil. Comentando esse roubo e a hipótese do processo, a Uber disse que essa história não é bem assim, que ele não roubou e que na verdade a passageira deu permissão para o ex-funcionário ter acesso aos dados dela. O problema é que a lei indiana diz que essa permissão tem que ser dada por escrito, o que não aconteceu, e ainda assim ele não podia ter compartilhado os dados com outras pessoas lá na empresa, que foi o que aconteceu. Ontem, a Microsoft confirmou a compra de uma startup israelense chamada Exadyte, especializada em usar inteligência artificial para identificar e proteger sistemas contra ataques. Essa foi a quarta empresa israelense de segurança que a Microsoft comprou em 3 anos e parece que a ideia aqui é complementar os sistemas de segurança que ela oferece com essa inteligência artificial para fortalecer ainda mais o portfólio de serviços que ela tem nesse mercado. Perguntada sobre quanto que custou essa compra, a Microsoft não quis se manifestar, mas a estimativa do mercado é que ela tenha desembolsado coisa aí de US$100 milhões para comprar a Exadyte. E agora o assunto é o Google, que liberou ontem a terceira versão de testes do próximo Android, que por enquanto se chama Android O. Essa versão já está disponível para os desenvolvedores e para quem participa do programa de betas do Android e, como de costume, né, só quem tem um Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel XL, Pixel e Pixel C consegue instalar o sistema. Uma novidade importante que pintou nessa versão diz respeito às APIs. Agora todas as APIs que estão nessa versão são as finais, o que significa que os desenvolvedores vão poder usar esses códigos sem medo de ter que mexer em alguma coisa depois, quando pintar a quarta ou quinta versão de testes do Android. Ontem o iFixit cumpriu com a tradição e liberou fotos da desmontagem do novo iMac com tela Retina 4K que a Apple anunciou na segunda-feira. Eles descobriram que a memória RAM pode ser trocada pelo usuário e que a CPU da máquina também é modular, o que foi uma grata surpresa, né? Já que ultimamente tudo que a Apple está lançando está soldado na placa, ninguém consegue fazer upgrade nenhum depois que compra. Apesar disso, o iFixit deu uma nota 3 de 10 de reparabilidade para esse novo iMac, o que significa que mesmo com essa pequena modularidade, ele é bem difícil de abrir. Isso provavelmente quer dizer que quando alguém comprar e quiser trocar uma peça ou colocar mais RAM, vai ter que levar numa assistência para poder fazer isso direito. E falando em novos computadores da Apple, a galera está fazendo benchmarks dos processadores do novo MacBook Pro que a Apple acabou de lançar e concluiu que ele é coisa de 20% mais rápido que a geração atual, que tinha sido lançada em outubro do ano passado. E por último, sobre a empresa, ontem foram presos lá na China mais de 20 funcionários de distribuidoras parceiras da Apple porque eles estavam vendendo ilegalmente, né, óbvio, dados de clientes num esquema que fazia girar mais de US$7 milhões. Essas informações eram usadas por empresas de marketing direto, por exemplo, e os dados vendidos incluíam nomes, números de telefones e até Apple IDs. E por último, hoje eu vou falar sobre a fusão entre o Yahoo e a AOL. Depois de muito vai e vem, essa fusão foi aprovada pelos acionistas do Yahoo, o que era um dos últimos passos para que a Verizon pudesse concluir a compra. Já uma notícia nada bacana que apareceu junto dessa aí diz que uma vez que o Yahoo e a AOL virem uma empresa só chamada Oath, mais de 2 mil funcionários devem perder o emprego, numa espécie de limpa de cargos duplicados e os famosos cortes de custos. Ainda assim, ontem as ações do Yahoo subiram mais de 8% depois da divulgação dessa notícia, o que foi o maior movimento positivo, né, que essa empresa viu em muito tempo lá na Bolsa de Valores. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar ele por aqui, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Agora essa galera vai ter um limite de 1 TB de armazenamento. De novo. Tava bom demais, né? Eu passei o quê? Um minuto sem errar? 3 de 10 de reparabilidade para esse novo iMac, o que significa que mesmo com essa pequena modularidade, ele é bem difícil de abrir. De abrir. De abrir o iMac.